estaban aquí. Mas ai de ter com quem falar. Fiquei sozinho com o meu olhar.
Devido à pandemia de Covid-19, o município de Anadia reagendou os espetáculos que integravam o quarto ciclo de concertos de primavera, marcados para março, abril e maio. Os agora designados concertos de outono marcam então o regresso de Anadia aos espetáculos ao vivo. E Olavo Bilac é um dos artistas que vai animar estes espetáculos, com um concerto agendado para o dia 10 de outubro no Cineteatro Anadia, pelas 21h30. É ele mesmo que hoje está aqui connosco, a quem agradeço por ter aceito o convite para esta entrevista e a quem começo por perguntar como surgiu a música na sua vida e como é que se dá esse clique da música.
A música surgiu num bairro em Cascais, em que jovens, por diversão, pegavam em guitarras e cantavam nas praias. E a música foi que cresceu assim. Depois cada um começou, a primeira banda, se pode dizer assim, de 114, era o bairro, não é? Éramos todos. E aquilo foi, portanto, começamos a ir para as salas de garagem, começamos a ensaiar. E é isso, aí é que começa a entrar o gosto pela música. Porque até então nunca tinha pensado em criança ser cantor ou ser músico. Mas surgiu quando juvenil. Eu acho que não há esse clique, não é óbvio clique. Porque as coisas vão andando e há um gosto. Estes jovens, este sonho, as pessoas vão fazendo por um gosto pela música. De compor, fazer músicas, de ouvir as próprias músicas depois acabadas. Mas depois, quando nós damos por ela, já estamos dentro. E aí é que temos que optar, portanto. Ou na altura tive que optar, ou acabava o curso de 10 anos, ou não podia acompanhar as resistências. Que era uma turnê logo no início, quando a resistência apareceu. Fizemos uma turnê que foi num mês que foi quase tocar todos os dias. Portanto, eu tinha que faltar à faculdade e tive que optar. Se calhar foi esse o momento mas pronto, não é muito óbvio.
Em 1987, o Olavo Bilac forma a banda Santos e Pecadores. Como é que um jovem de 20 anos, que até nem tinha nos seus planos de infância vir a ser cantor, como é que se forma assim uma banda que hoje sabemos é uma referência incontornável da música portuguesa?
Porque as coisas vão surgindo, vão andando, se ensaia na garagem. Portanto, até chegar aos próprios 152, passou muita gente também. Nós vamos ensaiando, a banda vai aprumando, vão entrando e saindo gente, até que chegamos a um ponto em que encontramos a banda, as pessoas que percebemos que queremos andar para a frente. Não é? Mas isso leva ali algum tempo, mas é um gozo, é um sonho e é um prazer sempre que foi.
O mais engraçado é que começou como baixista da banda e depois tornou-se vocalista. Como é que se deu esta alteração?
Porque não havia ninguém que cantava. Então, ninguém cantava. Pronto, eu cheguei um bocadinho à frente, numa só de experimentar, pelo menos para não ser música instrumental. E então, pronto, fui ficando até hoje.
Via-se a fazer outra coisa na vida que não cantar?
Hoje eu acho que, não sei, eu acho que para toda a gente, uma pessoa depois chega a um ponto em que investiu tanto depois nesta profissão, na música, e depois o que sabemos fazer é isto. Mas não me estava a ver a fazer outra coisa, mas lá está, o ser humano também adapta-se e acho que as pessoas têm que depois, quanto mais coisas soubermos fazer, há muita coisa também Porque o design sempre foi uma coisa que gostei muito, não é? Mas já quando eu penso no design, já vai lá muitos anos.
Em 2002, participa no filme Pulsação Zero, do realizador Fernando Fragata, com o personagem Tranças. Depois, também ainda nesse ano, dá voz aos temas do filme Espírito Indomável, com um enorme sucesso de bilheteira. Em 2008, depois, dá voz também ao chefe da prisão no filme Panda Kung Fu. Portanto, além da música, tem também aqui várias participações na área do cinema. É uma área pela qual também se sente atraído?
Porque eu acho que a música não é só música. A música envolve-nos como ser humanos e todas as vertentes de ser humano, de audiovisuais. A música chega a esses lados e acaba por enriquecer a própria música quando nós percebemos também os outros lados. E é também por um gosto pelo cinema. Eu sempre, desde miúdo, eu vi os bonecos animados e vi, porque eu já fiz animação de o Panda Kung Fu, já também Candela para o Spirit, que nos Estados Unidos foi para Adams, e depois eles andavam à procura em todo o mundo de vozes com características rocas. Em Portugal foi o Olá Vilaco. Mas isso é muito giro, poder dar voz a um boneco animado, não é? E para além depois também do cinema, do trance, também me deu gozo. Percebi-me que, como para tudo, é preciso estudar, é preciso aprender a fazer, não é? Coitado dos meus colegas, já que eram atores, tive que aprender muito rápido, mas foi muito interessante para aquilo.
E se nos centrarmos agora na atualidade, ou seja, no tempo de pandemia, porque estivemos algum tempo confinados e tentamos, assim, aos poucos, retomar a normalidade, pelo menos a normalidade possível, como é que o Olavo Bilac está a viver estes tempos mais conturbados?
Isto está a ser para a indústria da música está a ser muito mau. Acho que... porque a música não são só os cantores que dão a cara, portanto temos os técnicos, temos os palcos e depois à volta dos espetáculos temos as feiras, as pistas de carrinho de choque, temos as farturas, temos muita gente que vive das festas para entreter as pessoas, não é? E isso eu acho que até foi muito esquecido. Agora eu acho que também de alguma forma tem que se arranjar aqui maneiras de se contornar isto. Evidentemente temos que pensar na saúde, que está primeiro, mas temos que, as próprias pessoas, quando, por exemplo, quando existem espetáculos, irem aos espetáculos, poderem de alguma forma ajudar nesse sentido de irem aos espetáculos. Porque agora está a ser feito de uma forma diferente, e é isso é que pode acontecer. O Estado também tem que perceber aqui que esta indústria deu muito dinheiro ao Estado e dá muito dinheiro ao Estado também. Agora é a vez, se calhar, do Estado poder ajudar um bocadinho os músicos, não é? Até que isto passe. Mas eu espero e acredito que vá para o ano já haja uma vacina. Estou mesmo muito esperançoso, porque não pode ser de outra forma. O Estado, de uma vez por todas, tem que ver este assunto com respeito, que é muita gente, são muitas famílias.
Agora que também os artistas começam aos poucos a desconfinar e a voltar aos palcos, o primeiro concerto do Olavo Bilac vai ser exatamente no próximo dia 10 de outubro, pelas 21h30, no Cineteatro Anadia. Como é que antevê este regresso aos palcos em Anadia?
Como é um voltar outra vez, vai ser um espetáculo que vou ter muito carinho, não é? É um espetáculo que vou ter algum respeito. Aquilo era para ser um espetáculo mais acústico no sentido de com menos músicos. Eu quero levar para o palco, levar os músicos todos. Até porque quero juntar a banda outra vez e quero pôr... recomeçar tudo outra vez e dar alguma esperança também aos meus colegas de trabalho. Portanto, porque por exemplo, em vez de levar só um teclista ou um guitarrista, levo todos.
Sim, exatamente.
E baterista também, acho que é uma forma também de mostrar a eles que estamos juntos e que estamos juntos, né, nesta guerra, né? Portanto, e para até levantar a moral dos meus colegas. E espero que as pessoas apareçam também, que vamos celebrar a música. O espetáculo Lá de Lá, que é um bocado a minha história desde o início, dos projetos onde eu passei. E depois eu tenho também algumas canções que gosto do panorama musical, que estão inseridos no alinhamento. No fundo é um espetáculo onde as pessoas vão cantar do princípio ao fim.
E para finalizar, claro, para quem nos ouve e também para quem vai estar no Cineteatro Anadia para ouvir o Olavo Bilac neste grande regresso, nada como um convite na voz rouca e inconfundível do Olavo para incentivar a retomar também a presença em concertos e ouvir música ao vivo.
É isso mesmo, eu convido a todos a aparecerem no Cineteatro no dia 10 e que venham celebrar a música também, venham cantar connosco. Mas venham com muita gente, vamos encher isto várias vezes e vai correr bem.